Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, muito boa tarde a você que nos escuta. Eu sou o Daniel Ito e você acompanha agora as principais notícias do dia. Sem renovação de acordo para gasoduto entre Rússia e Ucrânia, países da Europa sofrem impactos. Pontos turísticos do país receberam mais de 22 milhões de pessoas no Réveillon. E mais.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza deputado do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, a sair da prisão para fazer exame.
Brasil registra recorde de dengue em 2024, quase 6 milhões e meio de casos com 5.900 mortes.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela nossa equipe de rádio jornalismo da EBC. Nos acompanhe no aplicativo para celular, Rádios EBC, e nos siga também pelas nossas redes sociais no @RadioNacionalBR. Hoje é sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.
Repórter Nacional.
Pois é, nós estamos aí no verão e essa época do ano, claro, traz sempre uma grande preocupação em relação à dengue, porque, né, tem as chuvas que aumentam a multiplicação dos mosquitos, e isso em todo o país, viu? Que, aliás, vamos lembrar, bateu o recorde de casos da doença no ano passado. Assunto para Priscila Mazenotti, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Pri. Conta para a gente, para continuar em alerta, né, e com os cuidados para evitar os focos e também o agravamento dos casos, né?
Oi, Dani. Boa tarde para você e para os ouvintes. Então, é aquele filme que todo ano a gente vê, né?
É
só chegar aí nessa época de chuvas para o número de casos de dengue voltar a aumentar. Só que dessa vez os números foram bem altos, viu? A gente fechou 2024 com quase 6 milhões e meio de casos, segundo o Ministério da Saúde, 5.972 mortes. E quando a gente compara com 2023, quando foram 1 milhão e 649 mil casos, é um aumento aí de 393%, né? Aqui no Distrito Federal, números bem altos também. Até o dia 28 de dezembro, somamos 279 mil casos, com 440 mortes, enquanto que em 2023 foram 40.700 casos, com 14 mortes. 440 no passado, 14 em 2023. Olha só a comparação, né? A vacinação está disponível, mas somente para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. São duas doses com intervalo de 90 dias entre a primeira e a segunda. E a vacina não é indicada para quem tem imunodeficiência congênita ou adquirida, ou ainda para mulheres grávidas ou que estejam amamentando. E não custa também lembrar dos sintomas, né? O primeiro deles, febre alta, acima de 38, mas tem também dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo todo. Mesmo assim, a dengue ainda pode ser sem sintomas. A forma mais grave dela inclui sintomas como dor abdominal intensa, vômito e sangramento de mucosas. E um outro lembrete: uso do repelente. Sim. Não deixar água parada acumulada, reduzir os locais onde o mosquito possa se reproduzir. Ou seja, cuidar do seu quintal e do vizinho também, né? Aquela coisa de todo mundo olhando todo mundo.
É verdade, Priscila, reforçando, né? Quem faz parte do público-alvo também, se vacinar contra a dengue. Eu fiquei doente, viu? Ano passado. É uma doença chatinha.
É puxado,
viu?
Né, Dani?
A gente fica enfraquecido, Priscila. É horrível.
Pois é.
Obrigado pelas informações. Priscila Mazenotti, agora em Brasília, 12:04. Também estamos em época de férias, principalmente para quem tem filhos, época de férias escolares. Férias são sempre bem-vindas, mas é claro que a segurança não pode ser negligenciada, jamais. Isso vale principalmente para quem decidiu viajar e não quer ser surpreendido nesse período enquanto estiver fora de casa. Em Belo Horizonte, a Polícia Militar realiza uma operação para evitar assaltos e arrombamentos de residências lá na cidade. E conta com vizinhos e familiares para criar redes de proteção. Quem traz os detalhes desse trabalho é o nosso colega Leandro Siqueira, da Rádio Inconfidência, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
A Polícia Militar lançou nesta quinta-feira a Operação Férias Seguras, que irá intensificar ações de policiamento e prevenção a crimes em todo o estado durante o mês de janeiro. De acordo com a Polícia Militar, todo o efetivo será mobilizado para as ações, que terão como foco principal o combate a furtos em residências, estabelecimentos comerciais e também em escolas, que são alvos dos criminosos durante o período de recesso. Conforme dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas, em janeiro de 2024, foram registrados 506 arrombamentos de residências em Belo Horizonte. Na região metropolitana, no mesmo período, foram 888, mas os números podem ser maiores, pois muitos moradores não chegam a registrar as ocorrências. Além de intensificar o policiamento nos bairros com maior índice de furtos, a PM vai incentivar a ampliação das redes de vizinhos protegidos, em que os moradores ajudam a monitorar as movimentações suspeitas no bairro, explica a porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella.
Porque quando a gente cria redes de proteção, se eu viajo e o meu familiar não viaja, ele passa pela minha residência, ele monitora a minha rua. Não é todo mundo que viaja nesse período. Então a gente conta com quem não viaja para monitorar as ruas, monitorar as residências dos vizinhos, de quem viajou, né, e acionarem a Polícia Militar de maneira mais rápida e imediata.
A Operação Férias Seguras também inclui a fiscalização e o policiamento em locais de férias, como parques e balneários, com foco à prevenção de crimes ambientais. As ações da operação devem acontecer até o fim do período de férias escolares, no início de fevereiro. Reportagem Leandro Siqueira.
Meio-dia e 6 em Brasília, a gente fala agora do caso Marielle Franco, porque o deputado federal Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, que está sem partido, foi autorizado a sair da prisão para fazer um exame cardíaco. Ana Lúcia Caldas está aqui no estúdio com as informações. Boa tarde, Ana. Conta pra gente, essa decisão é do ministro Alexandre de Moraes, do STF, certo?
É isso mesmo, Dani. Boa tarde para você, para os ouvintes. Olha, pela decisão, Brazão poderá fazer exame em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, já que ele está preso na penitenciária estadual da cidade. Vale lembrar, né, que ele é acusado de ser o mandante da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O cardiologista que vai fazer esse exame deverá ser indicado pelo próprio deputado, Dani. Uhum. E pela decisão de Moraes, a defesa deverá informar data, hora e local do exame com 5 dias de antecedência para que a escolta que será feita pela Polícia Federal possa ser organizada. Perfeito. A defesa pediu que Chiquinho Brazão fosse colocado em prisão domiciliar, mas a Procuradoria-Geral da República discordou.
Ô Ana, e o deputado Chiquinho Brazão está preso, né, com essa acusação gravíssima contra ele, mas segue com mandato aqui em Brasília, né?
Não, segue sim, viu? Como ele é parlamentar, né? Uhum. Na Câmara dos Deputados, um processo que pede a cassação do mandato teve decisão favorável do Conselho de Ética e aguarda votação no plenário da casa. Ah, aliás, sim. O Brazão e o irmão dele, né, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, são réus em uma ação penal que corre no Supremo por causa do foro privilegiado justamente do Chiquinho. Vale lembrar que os ex-sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, né, Dani, acusados pelos assassinatos da vereadora e do motorista, já foram julgados e condenados.
É verdade, eles os executores do crime, enquanto os irmãos Brazão estão sendo apontados como os mandantes, né, Ana? Obrigado pelas informações. Bom, e mudando de assunto agora, 9 em Brasília, atenção para quem não votou em qualquer um dos turnos das eleições municipais do ano passado, viu? Tem até a próxima terça-feira, dia 7, para justificar a ausência nas urnas. A Carolina Pessoa traz os detalhes para a gente.
Eleitoras e eleitores que não compareceram para votar no segundo turno das eleições de 2024 e ainda não justificaram a ausência, podem fazer o procedimento pelo aplicativo e-título ou no autoatendimento eleitoral, pelo site do TSE ou pelo sistema Justifica da Justiça Eleitoral até o dia 7 de janeiro. Também é possível apresentar a justificativa de ausência em qualquer cartório eleitoral de forma presencial até o dia 7 de janeiro ou enviá-la pelo correio para o cartório cartório responsável pela inscrição eleitoral. O formulário de justificativa pós-eleição está disponibilizado no site do TSE. A justificativa é válida somente para o turno ao qual a eleitora ou o eleitor não tenha comparecido por estar fora de seu domicílio eleitoral. Assim, caso tenha deixado de votar no primeiro ou no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência a cada um, separadamente, obedecendo os requisitos e prazos de cada turno. Se a justificativa não for aceita ou for apresentada fora do prazo, a eleitora ou eleitor deve pagar multa no valor de R$ 3,51 por turno. A GRU para quitação das multas é obtida no autoatendimento eleitoral, opção débito eleitoral, e pode ser paga no PIX ou cartão de crédito. Quem estava no exterior no dia da eleição deve apresentar passagens, cartões de embarque ou carimbos no passaporte, entre outros documentos que justifiquem a ausência. O prazo é de 30 dias, a contar da data de retorno ao Brasil. Quem não votar nem justificar a ausência ficará em débito com a Justiça Eleitoral e não terá a certidão de quitação eleitoral. Se não votar em 3 turnos consecutivos e não justificar, o título estará sujeito a cancelamento. Enquanto não regularizar a situação, a eleitora ou eleitor não poderá, por exemplo, tirar passaporte, participar de concurso público ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial. A eleitora ou eleitor pode justificar a ausência nas eleições quantas vezes forem necessárias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Meio-dia e 11 em Brasília. Vamos de notícias internacionais agora. Falar de um dos nossos vizinhos aqui, que é a Venezuela. As autoridades de lá estão oferecendo uma recompensa para quem der informações sobre o líder opositor Edmundo González, exilado na Espanha. González, a gente lembra, afirma ter vencido Nicolás Maduro nas eleições presidenciais do ano passado, mas a justiça eleitoral de lá alegou que Nicolás Maduro venceu as eleições. Quem tem as informações é a correspondente da Rádio França Internacional, Eliana Jorge.
A recompensa de $100 mil pelo paradeiro de Edmundo González significa que o governo de Nicolás Maduro está preocupado e disposto a se blindar contra possíveis ações da oposição relacionadas à posse presidencial na próxima sexta-feira, 10 de janeiro. Edmundo González, que está desde setembro exilado na Espanha, é acusado de conspiração, instigação ao crime, usurpação de funções, entre outros crimes. Ele alega ser o verdadeiro vencedor do pleito presidencial. O Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalistas é ligado ao Ministério do Interior e Justiça, que por sua vez é comandado por Diosdado Cabello, forte protetor do chavismo. Já eram esperadas ações contra González, mas a recompensa de $100 mil surpreendeu. O valor equivale a 200 mil vezes o salário mínimo venezuelano, que é de cerca de $2, o equivalente a R$ 12. E conforme se aproxima o dia da posse presidencial, o clima de tensão vem aumentando aqui na Venezuela.
É, outro país que está com a política bastante mexida por lá, Coreia do Sul, viu? As autoridades suspenderam a execução do mandado de prisão contra o presidente destituído do país, Yoon Suk Yeol. Vamos saber os detalhes com Adriana Moisés, também da Rádio França Internacional.
As autoridades sul-coreanas suspenderam a tentativa de detenção do presidente destituído Aung San Suu Kyi e abandonaram a residência dele em Seul após um impasse de quase 6 horas com as forças de segurança durante a madrugada desta sexta-feira. A agência anticorrupção do país informou que retirou seus investigadores depois de o serviço de segurança presidencial os ter impedido de entrar na residência de devido a preocupações com a segurança do presidente deposto. A agência ainda expressou grande pesar pela atitude do suspeito, que não quer responder a um processo legal.
Agora em Brasília, meio-dia e 14, você vai ouvir ainda hoje. Travessia de balsa no local da ponte que caiu entre Maranhão e Tocantins depende de documentação para começar.
Repórter Nacional.
Mais da metade do gás natural que é consumido na Europa é importada. E uma das vias de chegada é o gasoduto que passa pela Rússia e pela Ucrânia, que, a gente sabe, ainda vivem uma guerra. E por causa disso, um acordo entre os dois países não foi renovado e o gás russo não vai mais passar pelo território ucraniano, o que deve custar 7 bilhões de euros às duas economias, com impactos para vários países europeus. Quem explica a situação para a gente é William Martins, nosso colega aqui da TV Brasil.
Com o término do acordo do gás entre Rússia e Ucrânia, o gasoduto, ainda da época da União Soviética, foi fechado. Desde o início da guerra entre os dois países, o fornecimento do gás russo a países da União Europeia já havia sido reduzido, porque países que consumiam o gás russo passaram a buscar outros fornecedores ou outras fontes. Moscou já perdeu a hegemonia no transporte desse produto para rivais como os Estados Unidos, Catar e Noruega. Mas existem algumas nações que ainda dependem bastante das importações do gás natural da Rússia. É o caso da Moldávia, onde foram fechadas todas as indústrias de uma região separatista, exceto as produtoras de alimentos. De acordo com o cientista político Ricardo Leães, a Alemanha também deve ser impactada e será obrigada a procurar alternativas que vão custar mais.
Tem alguns países que demandam mais desse tipo de alternativa, sobretudo os países do centro da Europa e países que não têm saída para o mar, que não têm outras alternativas. Falasse alguns dos principais, mas todos os países que estão nessa região, eles acabam sendo afetados de alguma forma. E eu destaco, sem dúvida, o caso da Alemanha. A Alemanha é um país que, antes dessa etapa da guerra da Ucrânia, dependia do fornecimento de gás russo em cerca de 50% do seu consumo. E vai passar a depender muito menos, é claro, por função disso, vai ter que recorrer a alternativas que são muito mais caras, como o gás natural liquefeito que venha dos Estados Unidos, do Catar ou de algum outro país.
Para tentar minimizar o impacto, a Rússia quer vender mais gás para a China e salvar a empresa Gazprom do prejuízo. De acordo com a agência de risco SP Global, o fornecimento do gás russo para a China deve aumentar em 8 bilhões de metros cúbicos em 2025. Com a mudança da rota do transporte do gás, a expectativa é de que a indústria europeia sofra um impacto. Para Ricardo, ainda é difícil prever se haverá prejuízos nas relações entre a União Europeia e o Mercosul.
A indústria europeia vai sofrer de maneira significativa. Agora, o impacto disso para o mundo inteiro é muito difícil de afirmar. E como que isso pode nos afetar? Por um lado, pode haver um esforço por parte da Alemanha de aumentar as suas exportações para aqui para o Mercosul, em especial para o Brasil, mas também pode-se criar um cenário para que determinados setores industriais da Alemanha, em especial, venham transferir algumas das suas fábricas para o Brasil, buscando uma competitividade que agora eles já não têm no seu próprio mercado.
A guerra entre Rússia e Ucrânia caminha para o seu terceiro ano de duração. O conflito armado teve início em 24 de fevereiro de 2022. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil de Brasília, William Martins.
Meio dia 17 em Brasília, agora vamos saber como anda o trabalho de resgate após aquela queda da ponte entre Tocantins e Maranhão e também os planos para restabelecer a travessia no local, porque muita gente precisa passar de um município para o outro. E quem tem mais detalhes para a gente sobre esses trabalhos lá na região é o Gabriel Corrêa, que está na linha ao vivo. Conta aí, Gabriel, boa tarde para você.
Olá, Daniel, boa tarde aos ouvintes também. Então, em um primeiro momento, essa travessia deverá ser restabelecida com a utilização de balsas. A empresa anunciada pelo governo do Tocantins na semana passada para realizar o transporte ainda não começou a prestar esse serviço entre as cidades de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, porque não entregou a documentação obrigatória. O trecho está interditado desde que a queda da ponte Juscelino Kubitschek, de mais de 500 metros de extensão, há cerca de duas semanas. Segundo a Marinha, para realizar essa operação emergencial para carros de passeio e para emergência, é necessário que sejam cumpridos requisitos de segurança, como a construção de rampas de acesso em cada margem do rio Tocantins, pontos fixos para estabilizar a balsa na hora da entrada e saída de pessoas e veículos, além de equipamentos como coletes e boias salva-vidas, assim como também a regularização das balsas e da tripulação. De acordo com o empresário Pedro Pedro, Irã, a primeira balsa começaria a funcionar daqui a 3 semanas ainda, a mais de 3 quilômetros do local do acidente. Outras duas poderiam ser trazidas, mas uma delas teria que ser cortada, desmontada e remontada para subir uma cachoeira e chegar até o local.
Vai arrumar um porto lá para começar a funcionar acima da barragem. Eu acho que não vai 20 dias mais não, para nós estar com ela lá rodando, né? Agora, tem outro que eu vou trazer, que é essa. Vou ver se aparece um jeito de eu subir a cachoeira com ela, do Santo Antônio. E tem outro que eu estou trazendo lá do Mato Grosso, também que eu vou trazer para passar aí no estreito.
Paralelamente, toda essa logística para o início do trabalho das balsas seguem as atividades de resgate de 5 pessoas que ainda estão desaparecidas. O coordenador das buscas, Coelho Rangel, explica que as imagens vinculadas na imprensa e feitas por drones subaquáticos ajudaram a mapear destroços e veículos no fundo do rio.
Identificamos também pelo vídeo que foi passado nas mídias a sequência dos veículos. À medida que os mergulhadores iam mergulhando e nós íamos tendo a posição de cada veículo, começamos a entender o que poderia ter acontecido. Os drones subaquáticos ajudaram nós entendermos como é que estava a ponte e alguns veículos no fundo do rio.
Até agora, os corpos de 12 vítimas foram resgatados. Daniel, volto contigo.
Perfeito, Gabriel. Muito obrigado pelas informações, atualizando então a situação aí dessa queda da ponte entre Tocantins e Maranhão, agora em Brasília, 12:21. E o setor de turismo, hein? Claro, está comemorando a movimentação dos turistas nas festas de virada do ano. Rio de Janeiro, São Paulo, Balneário Camboriú, Fortaleza. O número de pessoas que escolheram começar o ano em um ponto turístico chegou perto de 22 milhões. Pois é. E quem traz aí os dados mais detalhados para a gente é a Solimar Luz, que está ao vivo do Rio de Janeiro com todos os detalhes. Né, Sol? Boa tarde para você.
Oi, Daniel. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pois é, mais de 22 milhões de pessoas curtiram o Réveillon em diversos pontos turísticos aqui do Brasil. A região sudeste concentrou boa parte do público, com destaque aqui para o Rio de Janeiro, que reuniu mais de 5 milhões de pessoas. A tradicional queima de fogos em Copacabana, Daniel, atraiu mais de 2 milhões e 600 mil pessoas, como a aposentada Célia Dutra, de Brasília, que ao lado do marido, dos familiares, comemorou a chegada de 2025 nas areias de Copacabana.
Nos sentimos bem seguros, foi um espetáculo, confortáveis. O povo carioca é um povo muito receptivo, amamos o Rio de Janeiro.
Em São Paulo, estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas passaram a virada do ano em todo o estado. No Espírito Santo, as festividades atraíram milhões de pessoas em destinos como Guarapari e Vila Velha. Os estados do Sul também registraram bons números, Daniel. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, por exemplo, foi cenário para 2 milhões de brasileiros e estrangeiros celebrarem aí a chegada de 2025, segundo dados do Ministério do Turismo. O Nordeste também contou com grandes celebrações, ajudando a incrementar os bons números do turismo nacional, né? No Ceará, 1 milhão de pessoas se reuniram na capital para dar as boas-vindas ao Ano Novo. Sinop, no Mato Grosso, reuniu 35 mil pessoas para festejar a chegada de 2025. A região norte também teve um bom público. Manaus, por exemplo, recebeu 150 mil pessoas. E esse ano, né, a comemoração não é só no Réveillon, não, viu? Em todo o ano de 2024, o Brasil recebeu mais de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros e registra recorde histórico este ano que passou, então, 2024, melhor marca da história desde 1970. Eu volto com você, Daniel.
É, o Brasil tem muitos lugares bonitos, né, Sol? E todo mundo quer passar a virada do ano num desses pontos turísticos aqui do nosso belo país. Obrigado, viu? Bom trabalho para você, Solimar Luz. Agora em Brasília, 12:24. E com a sabedoria de quem viveu intensamente a história do samba, Aos 82 anos, o sambista e poeta baiano Giga de Ogum está lançando o primeiro álbum de sua carreira, olha só, Mundo Melhor. Vamos saber mais com Rafael Lopes, da Rádio Educadora de Salvador, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
A humanidade amadurece menos, enverdece mais.
Uma trajetória que atravessa décadas de composições marcantes e parcerias com grandes nomes da música popular brasileira ganha finalmente um registro próprio. Aos 82 anos, o sambista e poeta baiano Giga de Ogum lança o primeiro álbum, Mundo Melhor.
Eu sempre penso no mundo melhor, não só para mim, um mundo melhor para todo mundo. Eu quero o que eu tenho, eu quero dividir, com esse pouco que eu tenho, eu quero dividir. E minhas obras falam muitas dessas coisas, tem muita coisa a ver com o mundo melhor, sabe? A arte, a minha família, a maneira que eu convivo com meus filhos, com as pessoas. Na verdade, eu me entrego de corpo e alma.
Radicado há mais de 50 anos na histórica Ladeira da Preguiça, no Centro Histórico de Salvador, o artista apresenta canções com o pulsar da Bahia e a riqueza cultural do samba. O disco apresenta 8 faixas autorais, entre sambas tradicionais e ijexás, que reverenciam a força dos blocos afros, como Olodum, Muzenza, Filhos de Gandhi e Ilê Aiyê. Por isso, Mundo Melhor não é apenas um álbum, mas também um manifesto cultural. As músicas resgatam as raízes do samba e do ijexá, conectando tradições ancestrais com a atualidade. Giga de Ogum imprime nas canções uma sabedoria de quem viveu intensamente a história do samba.
Representa tudo, né? Porque eu tô englobado nesses dois ritmos, sabe? Entre o ijexá e o samba e a canção, tudo que a música tá no meu sangue, no sangue e na alma. Eu tenho uma frase que diz assim, o samba no sangue e na alma, meu amor tem um pouco de calma e dê um sorriso ao invés de zangar.
Com composições gravadas por artistas como Lini Andrade, Jorge Aragão e Jorginho do Império, Giga de Ogum encara o lançamento do primeiro álbum como uma forma de eternizar o legado. O álbum Mundo Melhor, de Giga de Ogum, já está disponível em todas as plataformas digitais. Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes.
Bom, e desde julho do ano passado, os aposentados pelo INSS de todo o país podem viajar de avião pelo Brasil com passagens mais baratas de até R$ 200, por meio do programa Voa Brasil. E agora o Ministério de Portos e Aeroportos divulgou um balanço desses primeiros meses que o benefício está sendo oferecido. A Tatiana Alves está na linha com a gente e traz os detalhes desse balanço. Boa tarde, Tatiana.
Boa tarde, Daniel. Isso mesmo, o programa Voa Brasil já garantiu a reserva de 23 mil passagens aéreas mais baratas para aposentados do INSS, desde que foi lançado pelo governo federal há 5 meses. As passagens com destino aos estados do Sudeste e Nordeste representam mais de 80% do total adquirido, sendo que São Paulo e Rio de Janeiro são os destinos preferidos dos usuários. As passagens com destino aos estados do Sudeste e Nordeste representam mais de 80% do total adquirido. Recife, Fortaleza, Salvador e Brasília também figuram entre os principais destinos, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O Voa Brasil é um programa destinado a aposentados que não viajaram nos últimos 12 meses. O Ministério de Portos e Aeroportos está desenvolvendo uma segunda etapa do programa voltada a estudantes universitários de baixa renda. A previsão é que ela seja anunciada ainda no primeiro semestre deste ano. De acordo com as regras desta primeira etapa do programa, lançado no final de julho de 2024, cada aposentado do INSS pode adquirir até 2 trechos por ano no site gov.br/voabrasil. As passagens são oferecidas pelas companhias aéreas a um preço máximo de R$ 200. Daniel.
Perfeito, Tatiana. Obrigado. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Agora em Brasília, 12:28. atenção para você que é trabalhador com carteira assinada, seletista. A gente fala agora do saque aniversário do FGTS de 2025. É que os trabalhadores nascidos agora em janeiro já podem retirar os recursos que têm direito. Mas, atenção, é preciso, claro, ter optado antes por essa modalidade. O saque aniversário permite que o trabalhador retire parte do saldo da conta lá no fundo do FGTS anualmente no mês do aniversário. A adesão é opcional e deve ser realizada por meio do aplicativo ou então do site do FGTS, onde também é possível cadastrar uma conta bancária para o recebimento desses valores. Quem não cadastrar o saque aniversário não recebe esse adiantamento. Agora em Brasília, 12:29. O Repórter Nacional fica por aqui. Confira todas as nossas reportagens lá no site da Rádio Agência. Permaneça sintonizado na nossa programação. Uma ótima tarde e um excelente fim de semana para você. Tchau!
Jornalismo pautado pelo interesse público. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.